9h33 e o que está chegando é muito aguardado pelos estudantes, pela meninada, por muitas famílias também que se programam para esse meio de ano, são as férias de julho. Você que está ouvindo, a gente vai ter férias também nesse período, seus filhos vão estar de férias, você não se programou para fazer alguma coisa, vai viajar, não vai. Bom, se você ainda não começou o seu planejamento, vamos descobrir se ainda dá tempo. E é claro, como é que faz para a gente tirar férias da maneira mais tranquila possível, né? A gente tem que descansar, passeia e tal, mas para voltar ao trabalho depois não dá para gastar todas as energias também e nem tudo que tem na conta, né? Então a gente vai ao vivo conversar com um especialista em gestão de eventos, o Marco Pessoa, que já está aqui com a gente na CBN Maringá. Marco, você me ouve?
Tô te ouvindo bem. Você me ouve?
Agora eu ouço. Sim. Marco, conta pra gente o seguinte. Tem muita gente que vai tirar férias agora, né? Julho chegando. A gente já tá aí em 10 de junho. Não comecei a planejar minhas férias. Dá tempo ainda de começar esses planos?
Olha, tudo depende do orçamento que tem nas mãos para poder fazer uma boa viagem. É claro que quando a gente pensa em passagens aéreas, que não estão baratas, a gente tem que planejar com uma certa antecedência. Normalmente a sugestão é de começar a procurar 3 meses antes da data que você ainda vai viajar. Então, nesse momento agora, acredito que ainda consigam uma tarifa razoável, mas não se pode deixar para a última hora, dependendo muito do tipo de destino que você está querendo escolher, seja ele internacional ou nacional, destinos de Nordeste, alguma coisa nesse sentido. Já passou um pouquinho da hora até de procurar.
A gente tem, né, as férias do final do ano já bem consolidadas como um período que todo mundo viaja. Agora, férias de julho, nem todo mundo consegue fazer essa conciliação ali. As meninas, as crianças, né, os adolescentes estão de férias, a meninada está em casa, mas os pais nem sempre conseguem, né? Então, existem também algumas alternativas para isso, aos filhos, ou então um dos pais viajar junto. E como você disse, né, para planejar agora para viajar em julho, se for para muito longe, fica mais complicado. Geralmente internacional ou para mais longe, né, estado mais distante, por conta das passagens mesmo, a gente já começa a ver antes. Mas sempre tem uma alternativa legal perto de casa, né? Às vezes dentro do próprio estado, não muito longe da cidade que você mora. E essas viagens também podem ser muito bacanas, né?
Sem dúvida. O turismo doméstico está muito aquecido, o turismo regional está muito aquecido. E claro que a gente propõe então alternativas mais baratas ou mais próximas, dependendo do período que você tem ali disponível. As férias de julho ao longo dos anos foram encurtando, né? Hoje a gente praticamente tem assim como uns 15 dias, assim, que é o pico maior assim, de procura. E, claro, quando a gente fala de Paraná, a gente está falando, por exemplo, de Foz do Iguaçu, que é um dos destinos mais procurados do Brasil. O próprio Rio de Janeiro também, que é o destino número ainda. E os destinos de balneário, que mesmo nesse período um pouco de frio, as pessoas estão sempre procurando alternativas, não só de montanha, de lugares mais frios, mas também aonde tem alternativas também de lazer, como a parte do litoral também.
Você falou aí sobre a questão de ir para lugares de serra, né? Julho, a gente sabe que o friozinho geralmente chega. Agora a gente ainda está vivendo uma onda de calor por enquanto, mas o friozinho deve chegar até lá. E ainda há uma busca muito grande, né, por locais ali mais próximo das montanhas. A gente sabe que o Rio Grande do Sul também acaba sempre sendo uma opção para essa época do ano. E agora fica um pouco incerto, né? Ai, será que vale a pena ir? Será que não vale? Como é que está a procura por essas regiões?
Olha, infelizmente, esse impacto sedentário que aconteceu no Rio Grande do Sul adiou as propostas que as pessoas tinham de planejamento de viagem, principalmente para Gramado, que junto com Foz do Iguaçu está entre os top 5 destinos do Brasil. E apesar de estruturalmente Gramado hoje tá podendo receber, ainda tem as questões de aéreo, porque houve um gargalo muito grande, já que o aeroporto de Porto Alegre está fechado, vai ficar fechado até o final do ano. E isso, de alguma forma, afunilou muito as ofertas que tinham de aéreo para chegar ao Rio Grande do Sul, o que acaba provocando um encarecimento das tarifas das passagens. Então, assim, o Rio Grande do Sul, nesse momento, as pessoas já têm um temor em relação a essa questão do aéreo. As coisas lá já estão voltando a uma determinada normalidade, mas ainda não é um destino que está sendo procurado em função da tragédia que ocorreu.
Para quem está ouvindo a gente e está bem em cima agora para planejar uma viagem mais longa, qual que é a dica para a gente identificar perto da nossa cidade, dentro do nosso estado, ou mesmo muitas vezes dentro da própria cidade que a gente vive, alguns locais que nós não conhecemos ou que a gente até já foi, mas faz um tempo, e lugares que sejam legais para curtir em família, principalmente, né? Quem tira agora férias, geralmente tira junto com os filhos, né? Aproveitando o recesso escolar. Qual que é a dica de ouro para eu fazer o meu roteiro, identificar um roteiro legal, sem gastar tanto e ainda dando tempo de jogar ali para a Júlia esse passeio?
Olha, o agente de viagem nessas horas é a ferramenta que a gente pode encontrar para nos dar essas dicas, nos dar seguir esse caminho. É claro que as pessoas hoje usam muito a internet nessas pesquisas. E assim, os resorts, que normalmente hotéis fazendo, ou o próprio resort, que eu procuro oferecer um serviço de experiências, com atividades, uma gastronomia boa. Então, consultar seu agente de viagem, fazer uma pesquisa na internet, das localidades próximas que têm um potencial turístico, e procurar esses hotéis que às vezes ofertam promoções de um mínimo de 4-5 noites, e muito, muito voltado para a família. Então eu acho que a proposta é essa, para você se deslocar de carro e procurar algum destino mais próximo da sua cidade.
Como você disse, a internet ajuda muito, né? Então, às vezes, tem um lugar tão bacana, tão pertinho da gente, e nós nunca fomos, não conhecemos ainda. Às vezes, a família vai se divertir muito, não vai dar para fazer aquela viagem dos sonhos para Disney, para o Nordeste, agora, tá em cima, mas, às vezes, pertinho de casa, a gente consegue fazer um roteiro, né? Visitar, de repente, um ponto turístico por dia, ou passar 2-3 dias num hotel fazenda legal que seja próximo, e criar memórias que vão se tornar inesquecíveis, mesmo num período pequenininho e mais perto da nossa casa, né?
Sem dúvida. Em qualquer conversa, as conversas acabam culminando, às vezes, por uma experiência de viajar e aproveitar o tempo que você tem disponível para relaxar, para curtir a sua família. Tem que se valorizar muito isso, e às vezes a gente até prioriza uma viagem em detrimento de alguma outra necessidade que você tem em função da nossa higiene mental, da nossa... desligar às vezes do estresse, seja dos estudos, seja em relação ao trabalho, e fazer essa união com a família. Então, viajar é muito bom, e tem que procurar o agente de viagem e às vezes encontrar uma alternativa, porque o Brasil, o estado do Paraná oferece muitas alternativas, e sem dúvida, às vezes a gente encontra alguma coisa que caiba no bolso da gente, e a gente então tem essa oportunidade, essa opção por viagem.
Marco, agora julho está em cima, mas dezembro ainda tem um tempo para a gente se planejar. Dezembro, janeiro, às vezes julho do ano que vem, ou mesmo fora de época, para quem pode tirar esse espaço ali fora da altíssima temporada. Como é que a gente faz para encontrar um destino que caiba no bolso, que agrade a família e que a gente consiga fazer esse planejamento para realmente sair mais em conta essa viagem inesquecível?
Olha, seja nacional ou seja internacional, o momento é agora de você começar a procurar alguma coisa para final de ano, para alta temporada de verão. É claro que as datas de final de ano, de Réveillon, vamos dizer assim, ou se a gente projetar para Carnaval, são datas que elevam-se muito as tarifas, mesmo assim, com uma certa antecedência. E se você tiver a possibilidade de fazer um planejamento em que você consiga, por exemplo, antes do Natal, tirar as férias para poder aproveitar um pouco do verão, ou mesmo em janeiro, saindo um pouquinho daquele início de ano que normalmente é mais aquecido, começar a fazer esse planejamento agora, se você pretende fazer uma viagem de avião. Isso é muito importante, que você antecipe um planejamento com muita antecedência de meses, para que você tenha algum sucesso de encontrar alguma tarifa mais em conta. E, logicamente, é procurar os destinos que são os destinos hoje muito procurados, que são o litoral de diversas praias do Nordeste, a própria cidade do Rio de Janeiro. Gramado vai retomar com o final do ano, com o período do Natal, Foz do Iguaçu também, como eu disse, e procurar talvez destinos aqui pela América do Sul, destinos bem interessantes, que às vezes cabem no bolso. Buenos Aires, por exemplo, é um destino que costuma ser bastante econômico, e também o próprio Santiago do Chile. São destinos aqui na cerca do Brasil que a gente costuma ter uma alternativa boa para uma viagem internacional.
Pacote, vale a pena ou é melhor pesquisar ali picadinho a passagem, a hospedagem, o passeio? Em que caso que cada alternativa é mais vantajosa?
Olha, as viagens internacionais, os pacotes, eles costumam oferecer um valor total interessante, que no cômputo, na soma geral ali da passagem aérea com a hospedagem e eventualmente um transporte, ele acaba apresentando um valor. Mas fica aqui uma dica de se procurar fazer um tipo de pesquisa, você ter algumas referências, seja de um hotel, seja da parte aérea, e você somar isso para você ter uma base de uma referência para poder conversar com o teu agente de viagem, porque aí você faz essa pesquisa inicial e vê, olha, isso aqui dá para eu fazer, e aí então você conversa com o teu agente de viagem, ou faz uma busca pela internet, se bem que a internet tem algumas armadilhas, é sempre bom a gente evitar essas compras diretamente nessas plataformas, que às vezes pode ter mais surpresas. Então, procurar um agente de viagem é sempre mais seguro e ele vai poder te ajudar melhor em relação a fazer uma compra separada de passagem, de hospedagem ou de um pacote que componha também talvez uma programação de um parque ou alguma experiência que possa estar incluída dentro desse pacote.
Experiências, né? Falando em experiências, essa com certeza é a motivação de muita gente para conhecer novos lugares, né? Eu até vi uma pesquisa recente de uma plataforma de viagens, né? Que fala culinária local, experiência cultural, experimentar ou um sabor, uma comida que viu num programa de TV, num filme, na própria internet, ver aquele lugar lindo, instagramável. Isso tem servido de motivação para muita gente conhecer novos destinos que de repente não estavam nem no radar antes, né?
Sem dúvida. É o que nós chamamos das experiências sensoriais, né? As pessoas procuram às vezes um motivo e um destino relacionado àquele motivo, seja por uma questão cultural, de uma viagem para o continente europeu, uma viagem para conhecer lugares históricos que às vezes remontam um certo filme ou uma certa história de família. E, logicamente, as viagens que têm esse cunho também de gastronomia, vamos dizer assim, onde as pessoas exploram os sabores locais, os destinos e faz essa combinação cultural, que não deixa de ser cultural, mas de trabalhar com as experiências sensoriais e explorar a cultura na parte de gastronomia e na parte de história.
Agora, Marco, quando a gente fala em viagem, pode ser para pertinho, pode ser para longe, muitas vezes o que faz muita diferença e talvez seja o mais difícil, é o passo inicial, que é definir o local, né? Então, para onde nós vamos? Às vezes, nesse planejamento familiar, cada um quer ir para um lado. Como é que a gente faz para analisar melhor, né, o roteiro disponível para a data, que se encaixe melhor no que todo mundo vai gostar e, de repente, lidar com a frustração de um ou de outro que não foi para o destino escolhido e dar uma compensada ali nos passeios? Qual que é o segredo ali para a gente escolher o destino ideal para as férias?
Olha, uma coisa que acontece muito, que pega às vezes as pessoas de surpresa, por exemplo, quem tem passaporte guardado ali, às vezes esquece de ver como é que está a situação dele. Então, assim, em primeiro lugar, vai viajar internacionalmente falando, começa a ver a tua documentação, como ela está. seja para aqui para a América do Sul, a sua identidade está válida? Ou como está teu passaporte? E, logicamente, que existe aqueles destinos em que exige visto, ou às vezes um atestado de vacina de febre amarela, para não frustrar aquele teu plano inicial de fazer uma viagem. Procurar ver a sua documentação, se está ok, se está correta. E aí ver dentro do planejamento que você tem, hoje tudo pode ser parcelado, é você ver o que cabe no teu bolso, o que dá para fazer. É lógico que as pessoas vejam sempre fazer uma viagem internacional, que aquilo ali fica na memória para sempre. E aí entender que determinados destinos, por exemplo, destinos norte-americanos, exigem passaporte, mesmo para o México você precisa de um visto. Os destinos europeus não, mas o passaporte precisa de estar em dia. E aí entender essa questão. O câmbio hoje está impactando muito nesse planejamento, né? A gente está trabalhando aí com o câmbio para mais de R$5. E isso também pega, às vezes, as pessoas de surpresa, porque você vai para fora, você vai tomar uma água, aquela água que aqui a gente paga R$3, R$4, R$5, lá você vai pagar R$15, R$20. E, então, você tem que ter isso em mente também para fazer o teu planejamento correto, isso não te frustrar e você ter uma surpresa desagradável, às vezes, de estar com aquilo ali em vista, e, de repente, a parte cambial começa a impactar muito na sua viagem. E é isso, é procurar algo que caiba no bolso, e no Brasil existem muitos destinos interessantes. Às vezes a gente viaja para fora e esquece que o Brasil também oferece uma diversidade enorme de experiências de natureza e também de gastronomia, que são muito interessantes.
É isso, nosso país é continental, lindo, e às vezes tem surpresas mais próximas do que a gente imagina. Para a gente encerrar, Marco, você já deu algumas dicas aí ao longo da entrevista, falando como é que a gente faz então para a viagem dos sonhos também não sair demais do nosso orçamento. E aí você volta, em vez de voltar descansado, você volta preocupado em como é que você vai pagar a conta do que você gastou a mais. Então olhar com antecedência ali, passagem, a hospedagem, é claro que tudo isso ajuda. Fui para lá, como é que eu faço então para lidar e não voltar com dor de cabeça também? Tem aquela máxima, né? Principalmente para quem vai para fora, quem converte não se diverte, mas quem não converte depois às vezes acaba tomando um susto também, né? Seja para fora ou aqui dentro do país mesmo, como é que eu vou dosando ali os gastos? Vale a pena ver se o hotel tem ou não tem café da manhã? Pegar algum lugar que a gente possa, de repente, fazer uma refeição em casa? O que é o segredo ali também para não explodir o orçamento que a gente vai viajar?
Olha, se não tem aquela ansiedade de compras, né? Porque normalmente é nas compras que vem a surpresa depois de uma fatura de cartão de crédito, ou aquele dinheiro que você disponibilizou ali para viajar não é o suficiente para você comprar, muito em função dessas questões de viagens. Tem uma dica aqui que é muito valiosa, muito importante, é que hoje, no Brasil, você consegue comprar produtos importados lá de fora, que lá está mais caro do que aqui. Então, isso é muito importante, que às vezes, vou deixar para comprar lá fora. É melhor, às vezes, comprar aqui, parcelado, você vai comprar o mesmo produto. Esse tempo já foi. O que a gente tem que fazer é entender que a vida que você leva aqui, você vai estar vivendo num outro lugar, numa outra atmosfera, num outro ambiente, num outro cenário. Isso aí já vale a viagem. Você comer dentro do que caiba no teu bolso, como você faz no Brasil. Vou para lá, vou tomar o café da manhã do hotel, que é maravilhoso. Vou almoçar, vou jantar, de acordo com o que eu faço aqui, numa viagem que a gente faz aqui de uma semana, sem aquela ansiedade de compras, para você estar num outro lugar, viver aquele outro lugar, aquele cenário, o local daquela cidade, daquele país vive. Isso aí já é experiência, já alimenta a alma da gente, já faz a gente se desligar, às vezes, dos problemas, das coisas que a gente tem na nossa cidade, no nosso trabalho, e já é o motivo de uma viagem. Então, é viajar sem essa culpa de ter que gastar, de ter que estar com muito dinheiro, e aos poucos viver um dia de cada dia ali, almoçando, jantando num lugar barato, você vai curtir a viagem tanto quanto uma pessoa que está com muito dinheiro e que viaja para gastar. Fica a dica aí, para você se desligar, viver como você vive aqui no Brasil e curtir o local, curtir o cenário. Com pouco de dinheiro que você tenha na mão, já é divertido.
Com certeza, é isso. É planejar a viagem lá para frente, tem essas dicas então para economizar. Vai viajar para pertinho, fazer um bate e volta, dá para se divertir também, às vezes até descobrir dentro da sua própria cidade lugares incríveis que vão fazer você se desligar, vão fazer a criançada que vai estar de férias agora curtir também. O mais importante, com certeza, aproveitar esse tempo livre que você terá, quem pode tirar férias agora no meio do ano, junto com a sua família, junto com... para criar memórias mesmo com todo mundo que estiver junto com você, né? Amigos, família, isso é bom demais. Marco, obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos.
Foi um prazer, obrigado a vocês e um bom dia.
A gente conversou com o Marco Pessoa, que é especialista em gestão de eventos, e deu dicas valiosas, não só agora para as férias de julho, mas também para você que quer se organizar com antecedência e fazer uma viagem dos sonhos nas próximas férias. Agora...